Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos de Provérbios, capítulo 9. O título dessa mensagem é O Convite de Duas Vozes. O Convite de Duas Vozes. Duas casas que chamam. Provérbios, capítulo 9, a partir do versículo 1, fala assim: A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas sete colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: Venham à minha casa todos os ingênuos. Versículo 13, pulamos para o 13. A insensatez pede para ser ouvida. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos, todos os ingênuos. Galera, essa palavra de Provérbios, Provérbios de Salomão. Salomão, ele fala muito a respeito de sabedoria. Ele fala muito a respeito de sabedoria. E através desse mesmo ponto de vista que ele está falando aqui no capítulo 9, ele fala também em capítulo 8, capítulo 2. Vários momentos ele se dirige à sabedoria como se fosse alguém, uma pessoa que clama. Uma pessoa que, nesse caso aqui, está num ponto alto da cidade e está clamando. É uma voz que clama. A sabedoria como uma voz que clama às pessoas. Nessa versão aqui fala aos ingênuos. Aquelas pessoas que talvez não tenham experiência, por isso são ingênuos. Só que é interessante que aqui no capítulo 9 ele começa falando a respeito da sabedoria. Mas ele termina falando o capítulo, falando de uma outra voz. Mas a voz da insensatez, da falta de sabedoria. Que é uma voz, igualmente como a sabedoria, que clama. Vai ao lugar mais alto da cidade e começa a clamar. E começa a chamar as pessoas: venham, venham para cá, venham aqui. Venham que eu vou ensinar vocês a forma que vocês possam tomar decisões em suas vidas. São duas vozes. A voz da sabedoria que compete com a voz da insensatez nas nossas vidas. Essas são as vozes. Eu sei que o desafio da sabedoria, na verdade, vem atrás de um outro desafio, que é relacionado a tomar decisões em nossas vidas. Como tomar decisões? Ou melhor, como ser sábio? A sabedoria, na verdade, ela é medida através das decisões que são tomadas. Decisões podem ser decisões do falar, mas as decisões que estão dentro das pessoas. Nós conseguimos ver, por exemplo, Provérbios 8, 2. Fala assim, ó: No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. E eu gosto desse texto porque ele fala assim, ó, no alto dos montes, ou seja, não é um lugar muito fácil de chegar. Ele já começa complicando, Salomão já começa complicando aqui. No alto dos montes, num lugar assim de difícil acesso, junto ao caminho por onde as pessoas passam, nas encruzilhadas, né, onde faz macumba, não é isso. Nas encruzilhadas, no lugar onde as pessoas elas podem tomar decisões. Puxa, na encruzilhada eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E é aí aonde mora, aonde reside a sabedoria, nos lugares de tomadas de decisões. E são nesses os lugares que nós conseguimos e nós temos a oportunidade de ouvi-la, de ouvir a sabedoria falando conosco. Eu gosto desse entendimento porque, cara, nós precisamos e nós tomamos, na verdade, tantas decisões nas nossas vidas. A decisão de, cara, eu continuo esse relacionamento? Não. esse namoro, continuo ou não? Eu continuo essa empresa ou não? Em relação à faculdade, será que é essa faculdade, é esse curso ou não? Em relação a, cara, será que está na hora de eu deixar a casa dos meus pais ou não? Tantas coisas, decisões, inclusive de será que eu respondo essa pessoa? O post que essa pessoa fez, o comentário dessa pessoa ou não? São tantas decisões que nós temos para tomar nas nossas vidas. E o questionamento, aquilo que eu quero me propor a falar a respeito essa noite, é sobre a sabedoria, mas mais propriamente dito, como ser sábio? Como ser sábio? Acho que é um questionamento assim que todos nós temos. Nós olhamos assim, Salomão falando muito a respeito da sabedoria, e o questionamento é como ser sábio? Cara, sabe uma coisa que eu vejo? Através desse texto que nós lemos aqui, de Provérbios, capítulo 9, duas vozes que estão gritando, tanto a sabedoria quanto a insensatez, eu acredito que essas vozes elas não estão externas, elas não estão lá fora, assim como o Salomão está falando. Mas não, eu acredito que são duas vozes que, na verdade, elas estão dentro de nós, que nós conseguimos ouvir. É interno, não é externo. Não está lá fora, mas está aqui dentro. Aqui dentro nós conseguimos ouvir vozes que trazem o discernimento ou não em relação às decisões que nós podemos tomar nas nossas vidas. E quer ver? Eu quero exemplificar aqui algumas vozes que eu e você nós ouvimos. Quer ver? Vozes que estão relacionadas muito mais à falta da sabedoria do que à sabedoria propriamente dita. Porque eu acredito que o sábio e a atitude sábia está nessa pessoa que ela consegue driblar essas vozes. Quer ver? Eu vou citar algumas vozes aqui para você ter uma ideia. Uma primeira voz assim, que eu vejo assim, que muitos de nós ouvimos é do orgulho. Sabe? É a voz do próprio orgulho. É a voz que eu sei. E pensa, nós estamos falando aqui a respeito de tomar decisões. E muitas vezes, em meio a decisões, nós falamos assim, eu sei. Sabe, o orgulho falando ali, eu não preciso ouvir, eu já sei, eu já aprendi. E essa é uma voz, cara, que rouba a sabedoria. E é uma voz interna que nós ouvimos. Uma voz que muitas vezes se levanta dentro de nós. Uma voz que eu vejo assim que se levanta muitas vezes na vida de líderes. Eu já sei, eu não preciso. Eu quero que seja do meu jeito. A voz da insensatez. Quer ver? Outros exemplos. Exemplos relacionados às emoções. Emoções que nós sentimos. Situações que acontecem e provocam essas emoções. E vão trazer ali uma voz. Eu sei que muitas pessoas, vou trazer apenas uma emoção aqui, mas muitas pessoas elas conseguem ouvir a voz do medo falando. E não tomam decisões ou tomam certas decisões baseado no medo. Puxa, mas e se isso acontecer agora? Ah, meu Deus, e toma decisões. Decisões porque estão ouvindo vozes. Vozes internas. Vozes que roubam a sabedoria. Ou como o autor de Provérbios, Salomão, fala aqui, vozes de insensatez que se levantam. Podem ser emoções, mas também podem ser alguns sentimentos. Eu também quero trazer apenas um aqui, para exemplificar, como o sentimento de frustração. Sabe, muitas pessoas elas tomam decisões baseadas nesse sentimento. E o que é a frustração? A frustração é você está esperando algo e recebe outra coisa. Você esperava algo e recebe outra coisa. Geralmente porque você estava associando uma alta expectativa em relação àquilo. E você tinha uma expectativa elevada em relação àquilo. Talvez você tinha uma expectativa elevada em relação às pessoas. Alguém que desapontou você e acabou frustrando você. E aí, o que acontece conosco? Nós tomamos decisões baseadas nessa frustração. Quando essa frustração chega, eu tomo decisões baseadas nela. Outros exemplos que eu posso trazer para você aqui, situações que acontecem como vozes que se levantam, como a voz do calor do momento. Já viu aquelas pessoas assim que tá dirigindo e daqui a pouco alguém fecha e essa pessoa ela fica nervosa, ela fica enfurecida. Ela está tomando uma decisão ouvindo a voz do calor do momento. Eu pego um exemplo assim como o ferro. O ferro só é possível entortar o ferro com o calor. Sabe, muito quente, esquenta demais ali. Aí sim o ferro ele tem uma capacidade de dobrá-lo. E eu vejo que muitas pessoas elas são dobradas por causa disso, por causa do calor do momento. Mas quando seca, quando esfria, enrijece. Ou seja, aí tem uma capacidade talvez de pensar de uma forma normal e aí não toma esses tipos de decisões. Existem outras vozes que se levantam para nós, como por exemplo, para escolhas. Sabe o que é para escolha? Para escolha é assim, ó, nós assumimos um determinado partido no sentido, pode ser, vou pegar um exemplo aqui de time de futebol. Sabe, eu torço pro meu time e eu não quero nem ouvir falar do outro time, porque aquele que é o meu time, que eu já escolhi anteriormente, uma pré-escolha, eu tenho como o melhor. Então se alguém vai falar a respeito de outro time, eu falo, não, o meu é o melhor. Acontece, sabe como isso? E aqui você vai entender muito claro, pelo momento que nós estamos vivendo, aqui no país, aqui no Brasil, quando há uma divisão política, pessoas pró-presidente, contra-presidente, eu não quero falar a respeito de política, mas o que eu quero falar é o seguinte, que quando nós assumimos uma pré-escolha e nós tomamos decisões relacionadas a essa pré-escolha, cuidado, muitas vezes nós podemos ter uma tendência de ouvir, cara, a insensatez. Não, porque eu defendo esse político, independente daquilo que ele faça, mas se ele faz uma medida, uma atitude, sem noção, sem pensar, sabe, eu continuo defendendo aquilo. Cuidado, cuidado com as vozes, cuidado com as vozes. Quer ver uma outra voz? A voz dos interesses próprios. Eu só penso na minha vantagem. Eu já vi vários casais que de repente o marido fala assim, olha, nós precisamos trocar de carro. E a esposa fala, mas amor, acho que não é o tempo, porque a gente precisa investir em coisas que são mais importantes, mas o cara ele colocou na cabeça que ele precisa trocar de carro. Através de escolhas pessoais, de interesses próprios. Eu já vi situações assim, não, eu preciso comprar um videogame. E 3 meses depois, cara, estou correndo aí para saber como que eu vou pagar aluguel. Mas velho, será que você não tomou uma decisão no momento baseado apenas no interesse próprio? Você está ouvindo? Você está entendendo? A quantidade de vozes que estão disponíveis dentro de nós, que nós ouvimos e tomamos decisões que fogem da sabedoria? Mais uma. Benefício presente, quando eu e você nós tomamos uma decisão apenas enxergando ou analisando aquilo que eu ganho no momento. Eu sempre trago esse conselho para várias pessoas que vão tomar decisões, principalmente relacionado à carreira, à profissão, a trocar de emprego. E muitas vezes nós somos levados a ouvir essa voz do benefício do agora. Porque, olha, analisando essa proposta, agora ela parece ser melhor. Mas talvez lá na frente, você coloca a médio e longo prazo, você analisa isso, você fala, cara, não é sábio isso. Isso não é a coisa certa. Eu poderia ser mais sábio se eu pensasse não apenas no benefício agora, mas no benefício lá na frente. Olha a quantidade de vozes que se levantam para nós, para nos roubar a sabedoria. E aqui, no capítulo 9, no versículo 10, eu acredito que Salomão ele vem e ele entrega a chave. Ele é o ponto alto do texto. Inclusive, eu acredito que esse versículo 10 de Provérbios 9 é o ponto alto do livro de Provérbios. Porque ele fala assim, o conselho dele para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. O temor do Senhor. Eu fico analisando esse texto aqui, tentando entender o que ele está falando, e por trás dessas palavras, A forma de que possamos realmente, de fato, ter um entendimento do uso da sabedoria para as nossas vidas está relacionado ao temor do Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor está relacionado à forma que eu e você, nós aprendemos e nós entendemos que Deus está acima. Deus está acima e, portanto, eu estou sujeito a Deus. O temor do Senhor revelado por Salomão deixa isso muito claro. Deus está acima. Deus é superior. Deus é maior. A autoridade de Deus é suficiente. A forma que Deus enxerga as coisas, com certeza, é superior à forma que eu enxergo as coisas. Eu lembro que um autor, ele falou uma vez, eu gostei muito disso. Ele falou assim, no mínimo, Deus, ele tem muito mais experiência que você em qualquer situação. Cara, genial isso. No mínimo, fique com o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria para as nossas vidas. Cara, e nós precisamos crer isso de uma forma assim, ó, Deus, ele está presente. Se a minha fé, a tua fé, ela for orientada através desse entendimento, dessa compreensão que Deus está presente, e segundo, Deus está disponível, cara, nós vamos conseguir ser orientados por Deus. Ter esse entendimento, calma lá, cara. Eu preciso decidir com sabedoria. E como que essa sabedoria chega? Esse entendimento, cara, Deus, ele está disponível, Deus, ele está presente. Sabe por quê? Porque, cara, é uma guerra que é travada dentro de nós. De um lado, essa sabedoria, do outro lado, a insensatez, guerreando, discutindo. Sabe o que você precisa fazer? Fique, conte com o Senhor sobre você. Tenha a compreensão exata de que você tem o Espírito Santo. E de que o Espírito Santo, ele fala. Ele fala, ele está disponível. E você pode contar com ele. Se você analisasse o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, trazendo sabedoria, você fica impressionado. Por exemplo, Mateus, capítulo 11, versículo 19, Jesus falando a respeito dele próprio, ele fala assim, ó, mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz, os resultados que a sabedoria traz para as nossas vidas. O resultado da sabedoria em nós. Eu gosto desse texto aqui que é de Atos, o capítulo 6, versículo 10, é um dos melhores textos de Atos, que fala a respeito de Estevão, e fala assim, ó, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Olha a sabedoria presente na vida de um homem, e presente junto com a presença do Espírito. Ninguém era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual um homem falava. O próprio Paulo, ele fala para nós, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25, ele conta assim, ó, o Senhor me deu sabedoria confiável. Olha a compreensão. Sabe de onde vem a sabedoria? O Senhor me deu uma sabedoria confiável, mas tão confiável que, olha, eu tenho a exata noção que eu preciso compartilhar com vocês. O Senhor me deu. Cara, sabe a voz da sabedoria? Meu, ela está escondida na voz do Senhor sobre as nossas vidas. Você quer ouvir sabedoria? Ouça Deus. Sabe o que Gálatas fala? Capítulo 5, versículo 25, fala assim, ó, uma vez que nós vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Você quer viver de forma sábia? Você quer viver de uma forma com uma compreensão da sabedoria de Deus, daquilo que Deus, ele quer fazer na tua vida? Escolha as direções do Espírito. Escolha viver através dessas direções. Uma vez que nós vivemos pelo Espírito, nós sigamos a direção dele para todas as áreas Sabedoria, meu irmão, é você ouvir Deus. Sabedoria consiste em você ouvir o Espírito Santo falando conosco, falando com você. Da mesma forma que a insensatez são vozes internas que se levantam, a sabedoria é a voz interna. Por quê? Porque eu e você, nós temos o Espírito Santo em nós. E nós precisamos ouvi-lo. Precisamos ouvi-lo. Cara, antes de decidir qualquer coisa, busque ouvir o Espírito de Deus. Como que eu faço isso, segundo? Cara, existem várias formas de nós ouvirmos Deus, mas existem aquelas mais simples, que eu acredito demais, que é fundamental para a nossa fé cristã. Meu, dobra o teu joelho. Fala com ele. Vai para ele. Dobra o teu joelho e vai ali e conversa com ele. Vai falar com ele. Fala assim: Deus, fala comigo. Eu preciso tomar essa decisão, Deus. Eu preciso ouvir a tua voz, Deus. Dessa forma, eu e você, nós temos acesso ao coração do Pai, à voz do Espírito Santo. Como que eu consigo ouvir com sabedoria? Ou melhor, como que eu consigo ouvir a sabedoria? Vai até a palavra de Deus. Vai até a palavra. Abre a palavra. Conversa com a palavra de Deus, cara. Aprende da palavra. Aprende ali. Que a palavra de Deus possa servir como inspiração para você. Eu falo muito a respeito disso, cara. Eu acredito como a palavra de Deus é a ferramenta mais importante para o ser humano, que pode trazer insights para as nossas vidas. Insights para que eu e você possamos viver. A palavra de Deus é tremenda a respeito disso. Ela traz um conhecimento extraordinário. Meu querido, discina com sabedoria. Discina as vozes. Discina tantas vozes da insensatez que podem brotar em você. Talvez você tenha se identificado com alguma. O orgulho próprio, as emoções, os sentimentos, o calor do momento, pré-escolhas, ou interesse próprio, benefício presente, tudo isso. Vozes que se levantam. Mas, cara, discina tudo isso. Mas, na hora de tomar decisões, fique com a sabedoria que vem do Espírito do Senhor. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida. Eu quero finalizar com um texto, que é Eclesiastes 8. Versículo 5, e fala assim: quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo adequado de fazer aquilo que é certo. Que você seja muito sábio em todas as decisões na sua vida. Deus abençoe muito você.